Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer esse podcast. Até então eles estavam no formato de somente de áudio, né? Formato convencional, propriamente dito do podcast, né? E eu resolvi fazer esse, não sei se eu vou conseguir fazer os outros também, no formato audiovisual. Então ele estará disponível, pelo menos esse episódio, no Instagram, no YouTube e nas plataformas convencionais do podcast. E eu vim para falar um assunto que Deus colocou em meu coração hoje, que é a igreja está brincando de casinha. Então eu vou começar com uma ilustração para que assim eu consiga explicar melhor, né, o que Deus falou comigo. Então, vamos imaginar que tenha um grupo de crianças, né? E ali há uma tenda, uma barraquinha, aquela barraca de criança, né? E ali essas crianças estão brincando, que existe ali um pai, existe ali uma mãe, existe um bebê, e o bebê fica doente. E eles vão até uma outra criança que faz o papel, né, de médico, e ali dá alguns diagnósticos e então receita algo em forma de remediar a doença, né? E dentro ainda dessa brincadeira, as crianças simulam, né, interpretam que estão se alimentando, que vão ali no fogão com um pratinho, né, de brinquedo. Um fogãozinho de brinquedo e eles cozinham e se alimentam, então na hora do jantar se reúnem. Enfim, daí a mente de cada um pode explorar, né, de cada maneira diferente. Aí infinitas maneiras de você pensar. E agora trazendo para o que o Deus para que Deus me falou, né, colocou em meu coração para eu compartilhar com os irmãos hoje. É uma coisa muito séria, né? Eu comecei falando de uma brincadeira de criança para ficar mais assim didático, digamos, né? Mas isso não quer dizer que não seja uma coisa séria, né? Embora eu tenha ilustrado assim, dessa maneira, de brincadeira. O que está acontecendo hoje na maioria das igrejas, né, é que o ser humano, o cristão, para ser mais preciso, ele está brincando de casinha. No momento que ele está ali, ele vai ao culto, mas não sabe muito bem o que está fazendo. Ele está vivendo um contexto irreal do que é verdadeiramente ser cristão, né? Muitos fatores aludem, né, esse fato. Um deles é cargos eclesiásticos, né? Você vê muitas pessoas preocupadas com o que elas vão dizer que elas são, né? Exemplo, poxa, fulano de tal, ele é apóstolo. Nossa, eu quero ser apóstolo. Eu quero ser pastor. Eu quero ser levita. E por aí afora. Eu poderia exemplificar de diversas maneiras, né? Mas eu quis utilizar isso, né? Então isso me traz ao entendimento de que há uma preocupação por algo que não é o coração do Evangelho, né? E que também me remete ao entendimento de que não tenho perfeito entendimento do que é cada função, do que é cada setor no meio cristão, né? A palavra cristão nos diz que somos seguidores de Cristo. E se somos seguidores de Cristo, significa dizer que nós devemos andar conforme Ele quer que nós andemos, conforme Ele nos ensinou. E a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz essa vontade, né? A palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos relata o caminho que nós devemos seguir de verdade. Só que se você ficar limitado a você ler somente a palavra e você não absorver o que ela está ali para te passar, ou se você ler de uma forma tendenciosa, a fim de que ela cumpra somente o que você quer, você não vai ter a experiência real que Deus quer para a tua vida. Então você não pode compreender o Evangelho. Então você não consegue compreender o Evangelho. E isso é muito sério. Então, por que que eu senti isso da parte de Deus e relatei dessa maneira, né, com esse título, que a igreja está brincando de casinha? Porque diversas pessoas vão até a casa do Senhor, até a instituição, né, física, igreja, mas eles vão por motivos errados. E ali também eles não têm o ensinamento de qual seria o motivo certo. Então, um dos fatores é que carece do entendimento, então vivem uma ignorância. Outro motivo que nos traz a isso, né, a vaidade, conforme eu acabei de exemplificar através dos cargos eclesiásticos, enquanto o amor é para ser pregado, enquanto a família é para ser pregada, porque quando você está na igreja, né, vamos olhar o exemplo de igreja, a gente vai até Atos e a gente vai ver que a igreja de Atos, ela era uma família, ela vivia como uma família. O que que é uma família? É o amor dentro dela, é o amor que está sendo compartilhado entre todos os membros daquela família. Então a igreja, ela é uma família, e a igreja como família, ela vive e ela participa da vida do irmão, não com a vontade de controlar, de exercer controle, de centralizar coisas, de encabrestar as pessoas, não é nesse sentido, mas no sentido de que a igreja vai participar para dar suporte, tanto espiritual como físico. Porque nesse mundo nós precisamos, como matéria, né? Precisamos de algumas coisas. Por exemplo, a pessoa hoje que é casada e tem filhos, ela precisa de alimentos, ela precisa de suporte, muitas das vezes, para poder chegar à congregação, porque vivemos, vou exemplificar, no que a gente vive de momento, né, agora, que é essa pandemia. E é bem verdade de que a estrutura da família no setor financeiro modificou muito, isso é real. Então, faz parte dessa família, né, entender o lado dos irmãos também. E assim, e quando eu olho para a igreja de Atos como um exemplo para a igreja hoje, nesse sentido de companheirismo, de família, né, nós podemos entender que ali os irmãos, eles participavam sem segundas intenções, mas participavam da vida do irmão para assim auxiliar também na parte física. Isso é um dos fatores, né? E hoje a gente encontra algo totalmente diferente. A gente encontra as pessoas chegando ali na instituição, no templo, e ninguém participando, ninguém querendo saber da vida do irmão, e cada um chega ali e bate o cartão e vai embora para casa. Isso está errado. Outro fator, a pessoa chega e vai adorar a Deus, mas o que que é adorar? Ninguém quer saber o que que é adorar, ninguém quer saber o que que Deus quer. Se você está indo prestar um culto, um rito, né, um rito solene ao Deus, ao único que é digno de louvor, a gente precisa entender qual é a vontade dele. E está tudo de qualquer maneira. A pessoa chega até a casa do Senhor e ela quer adorar da forma que é mais conveniente. Isso está errado. A pessoa, ela chega até o templo e ela quer pregar, não a responsabilidade que Deus assim outorgou, mas ela quer pregar o que ela bem entende, ou por falta de dedicação, por falta de busca, por falta de jejum, por falta de oração, por falta de se achegar mais ao Senhor, ou pelo simples fato de ela estar ocupando um cargo que não era para ela ocupar. Então, quando a gente fala da igreja também como um corpo, a gente precisa entender que um corpo, ele é feito de membros, né, como os membros superiores, como, né, os braços, as mãos, como membros também, as pernas, né, Quando eu falo superior e inferior, não estou dizendo que a pessoa é melhor ou melhor, melhor, pior, né? Mas eu estou falando de uma forma que eu aprendi na escola, né? Então, existe o tronco, né? Existe, os dedos e assim por diante, né? Não preciso ficar falando exatamente tudo, mas já deu para compreender, acredito. E precisamos entender, então, que cada um que compõe esse corpo, ele precisa estar no seu devido lugar, porque se um determinado setor estiver desamparado ou com algo que não é para estar naquele lugar, não vai funcionar da maneira adequada. Então a gente, às vezes, o ser humano, às vezes, ele quer fazer algo, mas será que esse é o lugar dele? Então é necessário o ser humano cristão ter um amadurecimento, um entendimento. Isso vem através da leitura bíblica, porque é através da palavra de Deus que vai nos dizer. Eu costumo dizer que a palavra é que liberta, né? Porque a palavra vai dizer para você, não sou eu que vou dizer para você o que que você está errado, o que que você tem que melhorar. Eu não tenho esse poder, eu não tenho essa capacidade. Essa capacidade vem da palavra de Deus. Quem sou eu para apontar para você? Eu sou cheio de defeitos que eu tenho que melhorar cada dia. Então é necessário a gente entender algumas coisas para que a gente possa saber o que a gente está fazendo. E hoje a igreja ela não entende o teor que é ser uma igreja, a responsabilidade que é ser uma igreja. Então as pessoas estão brincando de casinha, elas vão até a casa de Deus. Os líderes também estão exercendo um papel fictício, como as crianças que eu falei lá no exemplo, que estão ali fingindo que estão se alimentando, fingindo que estão cozinhando, fingindo que estão levando ao médico. Você sabe que para a pessoa ser médica, para exercer essa função, ela precisa passar por uma faculdade de medicina. Isso significa dizer que ela vai estudar inúmeras matérias, ela vai ter que ler diversos livros, e isso ela vai ter que concluir essa faculdade com louvor. E quem já fez faculdade ou, né, tem acesso à pesquisa do que é uma faculdade, vai compreender que existe não só esse lado de você ler tudo que você tem que ler, mas existem requisitos a serem cumpridos também, né? Como estágios, enfim. E o que eu quero dizer é que essa criança que eu dei o exemplo no início, ela está desempenhando um papel irreal. Ela tem uma mente de criança, ela está brincando como uma criança. Ela não é um médico de verdade. Ela não tem conhecimento para exercer aquilo. E aquilo é uma brincadeira, aquilo não passa de uma brincadeira. Me trazendo agora para a aplicação do que a gente está conversando, batendo esse papo, significa dizer que se você vai desempenhar aquela determinada função, se você tem um chamado para aquela determinada função, não é vaidade, né? Excluindo a parte da vaidade, significa dizer que você também tem que unir o teu chamado com a sua entrega, com o seu trabalho. Por exemplo, o pastor é chamado. Hoje a gente vê nessa brincadeira de criança pessoas que não são chamadas. Isso é verdade. Desempenhando um papel que ela não é qualificada para desempenhar e ela não foi chamada para isso. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Então, o que que está acontecendo? A pessoa, quando é chamada a ser pastor, o que que é o pastor? Quando a gente vai ler a Bíblia, fala que a gente tem que se espelhar em Jesus Cristo. E fala que o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Então a gente enxerga, para você dar vida por alguém, você tem que amar. Não tem outro jeito. Você daria sua vida hoje? Você morreria por alguém? Então, para você morrer por alguém, para você dar sua vida por alguém, significa que o amor, ele está sendo de uma forma pura, de uma forma talvez incondicional. Então, o que eu quero dizer é que quem tem esse chamado tem essas características, essas qualidades para desempenhar naquele chamado. E ela vai unir aquilo com o estudo, com a dedicação, com a entrega. Então, o pastor, ele, dentre inúmeras funções, ele tem que entender que se ligarem para ele, por exemplo, de madrugada, ele vai ter que atender, porque não mais vive à vontade dele. O pastor virou sinônimo de ser rico. O pastor virou sinônimo de chegar numa agência e ter o seu carro aprovado, porque ele é pastor. Ele tem uma linha de crédito e pastor não é isso. Pastor é você se entregar pelas suas ovelhas, é você ter a responsabilidade das ovelhas nas suas mãos, é você orientar, é você tratar elas bem, é você ensinar, é você conduzir até Jesus Cristo. E hoje a gente vê muitos brincando de casinha ou mal intencionados. Eu não vou entrar nesse mérito dos mal intencionados, né? Eu já cheguei a falar em alguns episódios do podcast, se vocês quiserem ouvir, né? Vocês vão alguns episódios atrás e vão conseguir, né, escutar esse sobre isso. Mas enfim, para fechar o contexto, para não ficar muito longo, né, esse episódio. Então, o que eu estou querendo dizer, espero que eu esteja conseguindo expressar o que o Senhor colocou no meu coração, né? São quase 3 horas da manhã e eu só me levantei mesmo porque Deus mandou. Então, eu estou aqui para fazer a vontade dele, né? Eu estaria dormindo, né? Mas... Então, voltando aqui ao nosso assunto, depois talvez eu faça a parte 2, não sei se de acordo com o que Deus falar. Então, precisamos entender qual o papel da igreja, o porquê nós estamos servindo ao Senhor, o nosso lugar na casa de Deus, a responsabilidade que está sobre nossas mãos e não mais brincar como estivéssemos brincando de casinha, não deixar a vaidade entrar, não brigarmos por cargos eclesiásticos, porque isso é vaidade. Desde o momento que você se importa mais com o cargo do que você tem amor pelo evangelho, isso já te mostra que isso é uma vaidade. E naquela época lá, que estava citando sobre Atos, né? A gente não vai ver isso, né? Lucas, por exemplo, você não vê ele falando que ele é apóstolo, né? Então você percebe que não há essa. Que na verdade há uma grandeza, né? Há uma pureza ali, de que você tem os olhos para o evangelho e você entende o propósito disso. E hoje é necessário que a igreja entenda o propósito de igreja. É necessário que batalhe, que milite pelos verdadeiros motivos, porque o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, a gente foi colocado aqui na terra com uma missão, com a missão de igreja, com a missão de salvar, com a missão de pregar o amor, com a missão de sermos embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, galera, eu tenho essa mensagem para deixar hoje aqui para vocês e é um prazer enorme estar podendo fazer esse podcast, ainda mais nesse formato de vídeo e de áudio, né? E eu agradeço a vocês que me ouviram até aqui, né? E que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, trazendo assim o entendimento, trazendo assim a pureza do Evangelho, o amor, o despertamento, e que vocês possam estar sendo assim capacitados pelo Senhor, e que o fogo do Senhor possa estar bradando no peito de cada um, aquecendo a chama. É você que talvez estivesse sentindo um pouco frio, possa ser aquecido agora com a chama do Senhor, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar visitando você nessa hora, te consolando, trazendo sustento, trazendo o fortalecimento da sua fé, a pureza do Evangelho de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Muito obrigado, um abraço, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau.